Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 27 de janeiro de 2021.
E vamos ao destaque do dia: reforço no combate ao coronavírus no Amazonas.
Enfermaria de campanha amplia número de leitos para pacientes com Covid-19. Márcia Fernandes.
O local possui duas usinas geradoras de oxigênio e é considerado pelo Ministério da Saúde como modelo a ser implantado no SUS. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Desenvolver e fabricar uma vacina contra o coronavírus. O
governo incentiva desenvolvimento de estudos e pesquisas para imunizante local. Cleide Lopes.
Com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, cientistas se dedicam a desenvolver testes, soros e vacinas com tecnologia genuinamente nacional.
Quem fez o Enem já pode conferir os gabaritos oficiais das provas.
Garantia de respeito aos protocolos de higiene e segurança para quem está viajando.
Selo Turismo Responsável já está presente em 26 mil estabelecimentos. Luana Karen.
São hotéis, pousadas, parques temáticos, restaurantes, entre outros empreendimentos do setor, comprometidos em barrar a pandemia e proteger turistas e trabalhadores.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Mais estrutura para atender pacientes com Covid-19 em Manaus.
O Ministério da Saúde entregou hoje, na capital do Amazonas, uma enfermaria de campanha, a primeira autossustentável do país.
Quem conta os detalhes ao vivo é a repórter Márcia Fernandes. Olá, Márcia, boa noite.
Oi, Nazi, boa noite para você, boa noite, Gabriela, boa noite a todos. É isso mesmo. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que está desde o último fim de semana em Manaus, entregou hoje mais um equipamento que vai ajudar no combate à doença. É a enfermaria de campanha do Hospital Delfino Aziz, que já começou a funcionar nesta manhã. A entrega faz parte da estratégia do Ministério da Saúde de ampliar o número de leitos para o atendimento específico da Covid-19 em Manaus. A enfermaria é a primeira autossustentável do Brasil e conta com 57 leitos. A estrutura foi levada do Rio de Janeiro pelo Ministério da Defesa e instalada em uma área com refrigeração e acesso às instalações do hospital, que registrou o maior índice de recuperação da Covid-19 no Amazonas. Como ela foi construída ao lado do Delfino Aziz, isso facilita que os pacientes também sejam acompanhados pelos serviços do hospital e especialistas. E, além disso, o espaço conta com duas usinas geradoras de oxigênio, que será transportado aos leitos por meio de uma tubulação, evitando o uso de cilindros. O oxigênio gerado pelas usinas é suficiente para abastecer todos os leitos. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, destacou que o modelo da enfermaria é um exemplo a ser seguido no Sistema Único de Saúde.
Nós fizemos um modelo que eu considero que é exatamente o modelo que o Ministério da Saúde preconiza, que é desdobrar uma enfermaria de campanha em proveito de um hospital, usando as estruturas contratadas de pessoal, oxigênio, lixo hospitalar, apoio de medicamentos do hospital. Rapidamente você progride ao lado uma enfermaria pronta. É uma ampliação de campanha de um hospital que já está funcionando. Esse é o modelo preconizado pelo Ministério da Saúde.
O ministro Eduardo Pazuello deve permanecer em Manaus, acompanhando mais ações.
E Márcia, teve alguma novidade hoje em relação a vacinas?
Teve sim, Gabriela, novidades da vacina russa Sputnik. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, inspecionou hoje aqui no Distrito Federal as instalações de uma fábrica que poderá produzir essa vacina da empresa União Química. O objetivo foi analisar as atividades que estão sendo realizadas no local. E na inspeção, foi constatado que a empresa não está produzindo material para a vacina. A União Química informou que está em processo de transferência de tecnologia para a fabricação da Sputnik e disse à Anvisa que este processo não está concluído. Vale lembrar que ainda não existe autorização para o uso emergencial desta vacina. Gabriela, Nazi.
Obrigado, Márcia, pelas informações.
Além de garantir a imunização da população com a compra de vacinas contra o coronavírus, o governo também atua para que o país desenvolva e fabrique o próprio imunizante, com tecnologia e insumos nacionais.
O trabalho é conduzido pela Rede Vírus, coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.
15 estratégias estão sendo desenvolvidas, algumas delas com estudos adiantados.
Desde o surgimento da Covid-19, o mundo inteiro correu contra o tempo para desenvolver uma vacina contra o vírus. E no Brasil, não é diferente. Para ajudar no combate à pandemia, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações criou em março do ano passado a Rede Vírus, que reúne especialistas, centros de pesquisa e universidades. Com o apoio do Ministério, cientistas se dedicam a promover o sequenciamento do vírus e, assim, desenvolver testes, soros e vacinas contra a doença com tecnologia genuinamente nacional. Já estão em fase avançada de desenvolvimento 15 estratégias. É o que garante o secretário de Pesquisa e Formação Científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcelo Morales.
Desde estratégia de RNA, estratégia de vacinas de DNA, estratégias de partículas virais, usando nanotecnologia, híbridos com influenza, BCG, etc. Criamos a competência, investimos 30 milhões de reais nessas estratégias de vacinas e 4 delas já estão fazendo os testes em animais e algumas delas finalizando, podendo iniciar a qualquer momento os testes clínicos fase 1, fase 2 em seres humanos.
A Confederação Nacional da Indústria ressalta que dominar a produção de insumos, produtos e vacinas contra a Covid levará o Brasil a um crescimento da indústria nacional, como defende a diretora de inovação da Confederação Nacional da Indústria, Gianina Sagazio.
Vai assegurar a saúde das pessoas, que vai assegurar uma qualidade de vida e também que vai reforçar e fortalecer a nossa indústria.
Além da vacina injetável, outra pesquisa apoiada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações é a vacina por spray nasal, desenvolvida pela Universidade de São Paulo e parceiros. O estudo já está em fase pré-clínica, antes dos testes em pacientes. Reportagem Cleide Lopes.
A inovação tecnológica no campo é uma das prioridades do governo no setor agropecuário.
E para isso tem atuado para aumentar a rede de internet nas zonas rurais do país.
Só em 2019 o governo investiu mais de 200 milhões de dólares em inovação.
Estas foram afirmações da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, durante um dos debates do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.
O fórum, que reúne líderes políticos e empresariais de todo o mundo, está sendo realizado de forma virtual esse ano em função da pandemia.
Para a ministra, investir em tecnologia contribui para que seja possível produzir sem deixar de lado a preservação ambiental, além de fazer com que jovens continuem no campo.
Ciência e agricultura andam juntas. O resultado disso é que nas últimas décadas a produção de alimentos, fibras e bioenergia no Brasil foi transformada com o uso da tecnologia. E uma das áreas que mais avançam, segundo a Embrapa, é a agricultura digital. Drones, sensores e inteligência artificial possibilitando o controle de todo o processo de produção de carne, por exemplo, identificando desde o nascimento do bezerro até a venda da carne para o consumo. Celso Luiz Moretti, presidente da Embrapa, dá outros exemplos.
A Embrapa tem diversos estudos em andamento que utilizam ferramentas digitais para apoiar o produtor. A instituição desenvolveu um método de visão computacional que permite predizer a produtividade de campos de produção de uva. Recentemente, pesquisadores da Embrapa desenvolveram uma tecnologia que usa veículos aéreos não tripulados para a detecção e a contagem do gado no pasto, atividade essencial na gestão da propriedade agropecuária.
A inovação é considerada imprescindível para adequar a agropecuária à realidade global, segundo a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Ela participou virtualmente nesta quarta-feira de um evento promovido pelo Fórum Econômico Mundial. Tereza Cristina citou o crescimento dos investimentos em inovação pelo governo, que saltaram de 4 milhões de dólares em 2013 para mais de 200 milhões
milhões em 2019. E o desafio da década, segundo a ministra, é a convergência entre o digital e o biológico. Para isso, será preciso que a internet chegue ao campo para incluir os mais de 4 milhões e meio de pequenos produtores rurais.
Estamos ainda para expandir a conectividade no espaço rural brasileiro, com foco na inclusão, integrando principalmente o pequeno produtor. E essa integração é que fará com que os jovens fiquem no campo, possam trabalhar, manter as suas famílias e não deixar a população tão envelhecida que nós temos hoje no meio rural.
Assim como facilitar a vida do agricultor, produzir cada vez mais de forma sustentável também é uma das diretrizes do Ministério da Agricultura. Só assim será possível, segundo a ministra Tereza Cristina, conciliar segurança alimentar com preservação ambiental. Reportagem Daniele Popov.
No ano passado, os pequenos negócios responderam por mais de 65% das compras públicas.
E este percentual pode aumentar ainda mais.
É que agora ficou mais simples para microempreendedores individuais e pequenas empresas participarem de licitações do governo federal, com a dispensa da etapa de certificação digital para esses grupos.
A medida reduz custos, além de tornar o ambiente de negócios mais competitivo.
As micro e pequenas empresas venceram 66% das compras públicas no ano passado, movimentando mais de 22 bilhões de reais, de acordo com o portal de compras do governo federal. Paulo Oliveira, consultor empresarial, avalia que foi uma ajuda fundamental para os pequenos negócios, especialmente em meio à pandemia de Covid-19.
Ano extremamente difícil para o Brasil e para o mundo. O governo federal ajudou muito esses empreendedores, possibilitando que eles participassem de vendas para o governo. E é a possibilidade que um empreendedor tem de se tornar um grande empresário lá no futuro.
E a intenção do governo federal é facilitar e incentivar ainda mais a participação dos pequenos negócios nas licitações. Para isso, os processos foram simplificados. Agora, para se cadastrar como prestador de serviços, o MEI não precisará mais de certificação digital. Apenas com a autenticação digital da conta dele, no portal gov.br, já é possível se cadastrar como fornecedor de compras públicas. O secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Paes de Andrade, destaca que a medida beneficia o ambiente de negócios e traz mais transparência.
É um avanço muito grande porque democratiza, porque coloca o ambiente de competição melhor e o governo fica mais próximo do cidadão com muito mais transparência.
A dispensa da certificação digital também traz redução de custos para micro e pequenas empresas, mas a contadora Alessandra Amorim alerta para algumas regras que precisam ser observadas. O microempreendedor individual que ultrapassar o limite de faturamento de R$ 81 mil reais por ano, por exemplo, deve se adaptar à nova margem de arrecadação.
Caso eu ultrapasse esse limite também, observe que você já passa a ter outras obrigações, como ter contador, já tem que ter um balancete. Então, fiquem sempre de olho nos limites.
Para se cadastrar, o empreendedor deve acessar o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, o SICAF, por meio do endereço www.gov.br/compras/pt-br. Lembrando que os dados de acesso são os da conta cadastrada no portal gov.br. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Fez as provas do Enem? Então já pode conferir os gabaritos oficiais dos dois dias de provas.
Além dos gabaritos, também estão disponíveis os cadernos de questões e as videoprovas em Libras.
Eles podem ser consultados no portal do INEP, em gov.br/INEP, ou no aplicativo do Enem.
No caso das videoprovas, o material está disponível em vídeo no canal do INEP no YouTube.
Garantia de respeito aos protocolos de higiene e segurança para quem está viajando.
Você vai ouvir daqui a pouco mais detalhes sobre o selo Turismo Responsável, que já está presente em 26 mil estabelecimentos do setor.
3.300.000 beneficiários do auxílio emergencial e da extensão do auxílio, nascidos em dezembro, já podem sacar em dinheiro o saldo disponível na poupança social digital.
No total, foram creditados aos beneficiários R$2.300.000.
O saldo também pode continuar a ser movimentado pelo Caixa Tem, para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais.
Congestionamentos, acidentes e maior fluidez para motoristas e caminhoneiros.
É o que esperam os moradores de uma região que há muito aguardavam pela conclusão de uma obra entre os estados de Sergipe e Alagoas.
Vai ser inaugurada amanhã a nova ponte sobre o Rio São Francisco, no trecho da BR-101 que cruza os dois estados.
O repórter Carlos Molinari já está por lá e nos traz a expectativa da população com a obra.
De um lado, Sergipe, do outro, Alagoas. Pela ponte de via simples e mão dupla construída em 1972, que já não comporta mais o intenso tráfego de carros, ônibus e caminhões, os veículos ainda passam. Nesta quinta-feira, porém, será inaugurada a nova ponte sobre o Rio São Francisco, num trecho duplicado da BR-101, ligando o município de Propriá, em Sergipe, a Porto Real do Colégio, em Alagoas. Para a vendedora de artesanato nas imediações da ponte, Rosineide Vieira, a nova ponte vai evitar acidentes.
Já teve muito acidente, já morreram muita gente. Que essa duplicação venha a melhorar cada dia mais a nossa vida aqui.
A nova ponte começou a ser erguida em junho de 2013 e foi concluída em setembro de 2016. Porém, os encabeçamentos só começaram a ser feitos no final de 2019. E agora o trecho será aberto ao fluxo de veículos. Luanda Fraga, dona de um restaurante às margens da BR-101, se impressionou com o ritmo da obra.
Apesar da gente estar atravessando uma pandemia, a obra não parou dia nenhum. Continuou sendo executada.
Para quem trafega constantemente pela BR-101, como o caminhoneiro Jean Silvio, a nova ponte, com 4 faixas de rolamentos, 860 metros de extensão e 24 metros de largura, vai reduzir o tempo de viagem e dar mais segurança aos motoristas.
Vai facilitar, né, ponto de ultrapassagem, essas coisas, e evita mais acidente, né?
Segundo a Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em Sergipe, o investimento total da obra em valores atualizados foi de R$26 milhões. Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, e os governadores de Sergipe, Belivaldo Chagas, e de Alagoas, Renan Filho, irão inaugurar o trecho. De Propriá, em Sergipe, Carlos Molinari, para a Voz do Brasil.
Viajar durante a pandemia só se for com segurança.
Para ajudar os turistas a identificarem os estabelecimentos que adotam protocolos de higiene contra a Covid-19, foi criado o selo Turismo Responsável.
A medida também ajuda a proteger empregos e movimentar a economia do país.
Os encantos da natureza com o charme da hospedagem. A pousada da Rosângela Elias, em Pirenópolis, cidade a 130 quilômetros de Goiânia, tem também um terceiro aliado para atrair hóspedes, o selo Turismo Responsável, que certifica que o local toma todos os cuidados contra o coronavírus.
Todo nosso hóspede chega, ele já é informado que ele deve usar a máscara. Só é permitido dentro da piscina, inclusive as piscinas têm o distanciamento de 9 metros por grupo familiar. Os nossos funcionários foram treinados e são obrigatórios os usos, né, de todas as EPIs, com capote, face shield, máscara, luvas, né?
Em todo o país, mais de 26 mil estabelecimentos já receberam o selo. São hotéis, pousadas, parques temáticos, restaurantes, bares, cafeterias, agências e guias de turismo, entre outros empreendimentos do setor, comprometidos em barrar a pandemia e proteger turistas e trabalhadores. É o que afirma o ministro do Turismo, Gilson Machado.
Isso quer dizer manutenção de emprego, isso quer dizer estímulo ao turista para viajar, para vir ao nosso país, para viajar entre um estado e outro, para viajar em torno da sua própria cidade, com segurança sanitária.
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os estados com mais estabelecimentos certificados. Roberto Gracioso, da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo, afirma que o selo foi o principal aliado na padronização das medidas de prevenção contra o coronavírus no setor.
Ajuda aos hotéis
a balizarem suas ações no sentido de padronizar seus procedimentos e suas operações de acordo com todas as normas a qual proporcione segurança para o hóspede.
O interessado em obter o selo turismo responsável deve estar com a situação regular no Cadastur, que é o cadastro de prestadores de serviços turísticos do governo federal. Gratuito, pode ser feito pela internet. Em seguida, deve fazer a solicitação do selo turismo responsável, também pela internet, no site do Ministério do Turismo, em turismo.gov.br/selo-responsável. Reportagem Luana Karen.
Um continente com mais de 14 milhões de quilômetros quadrados, quase todo coberto por gelo.
Que reúne rica biodiversidade, as maiores reservas de gás natural e mais de 70% da água doce do planeta.
A Antártica é um campo de pesquisas para 29 países que mantêm bases científicas por lá, entre eles o Brasil.
E para apoiar os trabalhos na região, foi reativado o Comitê Nacional de Pesquisas Antárticas.
Além de contribuir para projetos científicos, o comitê também reafirma o papel do Brasil nas decisões sobre o continente.
Já são quase 40 anos de atividades ininterruptas de pesquisadores brasileiros na Antártica. Nesse período, foram realizados estudos em diversas áreas, como biologia, agricultura e medicina. Um exemplo é o projeto Bril Antar, da Universidade de Brasília, que estuda o DNA das plantas típicas do continente gelado. O professor Paulo Câmara, pesquisador da UNB, fala sobre o impacto que o estudo tem aqui no país.
Isso é fundamental para as políticas de conservação. Nas costas da Antártica, são 14 milhões de quilômetros quadrados. É quase 8% do planeta. Entender o que acontece na Antártica, como a vegetação se desenvolve, e isso tem grandes consequências, por exemplo, o regime de chuvas no Brasil, do qual depende grande parte da sua produção agrícola.
Desde 1983, quando o Brasil se tornou membro consultivo do Tratado da Antártica, assumiu a obrigação de desenvolver atividades científicas na região e passou a participar das decisões referentes ao continente. Agora, com a reativação do Comitê Nacional de Pesquisas Antárticas, o CONAPA, o protagonismo brasileiro na produção científica é reforçado. O comitê foi criado em 1996, mas só funcionou por 2 anos. Segundo o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, a medida traz ganhos para a ciência e para a soberania do país.
Isso é importante não só para a ciência do país, com relação aos conhecimentos do continente gelado, mas também para a soberania do país, sendo que a ciência presente naquele continente nos dá a possibilidade também de decidir sobre os destinos do continente antártico.
Toda a atividade no continente gelado tem como referência a Estação Comandante Ferraz. A base entrou em operação em 1984, sendo totalmente reconstruída depois de um incêndio em 2012, que destruiu 70% da antiga estrutura. Em janeiro do ano passado, a nova estação foi inaugurada e contou com investimento de cerca de US$100 milhões do governo federal. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O portal de transparência e prestação de contas do TCU ganhou novas funcionalidades e passou por uma reorganização. As mudanças atendem à Lei de Acesso à Informação e outros normativos específicos. Os arquivos relativos a cada tema ou categoria estão organizados em tópicos, com informações mínimas como significado, fonte, formatos disponíveis, data e periodicidade de atualização. O usuário também tem a possibilidade de procurar os dados desejados por meio de campo de pesquisa textual sobre cada assunto de transparência e prestação de contas constante no portal, além da navegação convencional por tema. O sistema de gestão de transparência criado será atualizado periodicamente por cada unidade responsável pelas informações de transparência e prestação de contas do TCU.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Negado o pedido de brasileiros que queriam voltar ao país sem apresentar teste negativo para Covid-19.
STF mantém obrigatoriedade de votação presencial em eleição da mesa diretora da Câmara.
Justiça Federal suspende distribuição em Manaus, no Amazonas, das vacinas contra a Covid-19 produzidas pela Oxford.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
A vice-presidente do STF, ministra Rosa Weber, no exercício da presidência, negou o pedido de brasileiros que queriam voltar ao país sem apresentar teste negativo para Covid-19.
Numa análise preliminar, a ministra considerou que a exigência estabelecida por uma portaria do Ministério da Saúde não é inconstitucional. Fábio Ruas.
A ministra analisou o pedido feito por um casal de brasileiros que mora em Portugal. O casal argumentou que não tem como pagar os exames, que custam 100 euros cada. Segundo Rosa Weber, a exigência do resultado negativo do teste para embarque internacional com destino ao Brasil não é desproporcional e nem desrespeita nenhum direito fundamental.
A Justiça Federal no Amazonas suspendeu a distribuição em Manaus de mais de 74 mil doses da vacina de Oxford contra a Covid-19.
A decisão afirma que a Prefeitura precisa seguir o plano de vacinação elaborado pelo Ministério da Saúde e garantir transparência ao processo. Daiane Garcês.
A decisão atende a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público e Defensorias Públicas da União e do Estado. Desde a semana passada, Manaus enfrenta denúncias de que pessoas foram vacinadas sem pertencerem ao grupo prioritário e de que vacinas foram desviadas. A Prefeitura nega e, em nota, informou que tem feito as correções dos dados sobre as vacinas recebidas e sobre a população vacinada.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte manteve sentença de primeira instância que condenou o governo do estado a pagar os exames de DNA para os beneficiários de assistência judiciária gratuita.
A decisão vale também para os processos extrajudiciais de investigação de paternidade, desde que as partes interessadas tenham renda mínima de até um salário mínimo por pessoa da família.
O desembargador que analisou o caso explicou que a lei estadual que criou o Programa Público de Paternidade Responsável prevê, entre outras medidas, o custeio dos exames pelo poder público.
Ele considerou ainda que a gratuidade também está prevista no Código de Processo Civil.
O ministro Jorge Mussi, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, no exercício da presidência, negou o pedido do município de Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, para suspender decisão judicial que manteve retenção mensal do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, em 15% da receita corrente líquida da cidade.
O bloqueio foi realizado para o pagamento da complementação de obrigações previdenciárias a servidores públicos. Fátima Uchoa.
Em ação ajuizada pelo município, o juiz determinou em liminar o bloqueio de 15% do montante depositado no fundo, mas na sentença ele fixou que esse percentual incidisse sobre a receita corrente líquida. A forma do cálculo foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. No STJ, ao negar o pedido de suspensão de liminar e de sentença, o ministro Jorge Mussi considerou que o município de Belfor Roxo não comprovou lesão à ordem ou à economia municipal.
Supremo Tribunal Federal nega 3 pedidos para votação remota na eleição da mesa diretora da Câmara.
Desta vez, os mandados de segurança foram apresentados por 3 deputados federais. Patrícia Portales.
Os deputados argumentaram que a votação remota teria o objetivo de proteger a saúde dos parlamentares e funcionários da Câmara. O argumento foi o mesmo usado pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista, em outra ação apresentada na semana passada, também analisada pela vice-presidente do STF, ministra ministra Rosa Weber no exercício da presidência. Ela afirmou que não identificou ameaça ao direito à saúde dos parlamentares que justifique a intervenção do judiciário em assunto interno do legislativo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Parlamentares pedem que TCU investigue compras de alimentos feitas pelo governo federal. Relatório da Instituição Fiscal Independente do Senado condiciona a recuperação econômica à vacinação contra a Covid-19. Esperidião Amin destaca a importância comercial dos indicadores de sustentabilidade. Boa noite. O Tribunal de Contas da União deverá investigar as compras de alimentos feitas pelo governo federal, que chegaram a R$1,8 bilhão em 2020. Senadores e deputados pediram nesta terça-feira que o tribunal apure esses gastos. A reportagem é de Ara Farias Borges.
De iniciativa do senador Alessandro Vieira, do Cidadania Sergipano e dos deputados Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, e Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, a representação contra o Executivo foi protocolada em razão de notícias veiculadas na imprensa que apontaram um aumento nos gastos da Administração Pública Federal com alimentação. Em 2020, os órgãos do governo compraram mais de R$1,8 bilhão em alimentos, um aumento de 20% em comparação a 2019. Só em leite condensado, os cofres públicos pagaram mais de R$15,5 milhões. Pizzas e refrigerantes, mais de R$32,5 milhões. Com molhos, shoyu, inglês e de pimenta, as compras somam mais de R$14 milhões. E em goma de mascar, mais de R$2 milhões. Os parlamentares informaram que a maior parte dos gastos foi feita pelo Ministério da Defesa, R$632 milhões, dos quais mais de R$2,5 milhões foram gastos com vinhos. Para o senador Alessandro Vieira, em meio à crise sanitária e econômica por que passa o país, os gastos são preocupantes e precisam ser apurados.
No momento em que você enfrenta uma grave crise econômica, ter um aumento nas despesas com alimentação na ordem de 20% e com a inclusão de itens que claramente não são essenciais, chama atenção e merece uma apuração rigorosa. Então, o que pedimos para o Tribunal de Contas da União é que faça essa apuração de forma rápida, transparente e permita para a sociedade fazer as correções necessárias. É momento de exigir cada vez mais respeito aos recursos públicos.
Ao anunciar nas redes sociais que também pediu a auditoria do Tribunal de Contas da União, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, disse que quando o país enfrenta uma pandemia, muitas cidades precisam de oxigênio e não se tem vacina para todos os brasileiros, esses gastos parecem excessivos e injustificáveis. Os parlamentares pedem ao TCU que verifique a legalidade, legitimidade e economicidade das compras e aplique as sanções cabíveis.
O senador Major Olímpio comemorou a decisão do Supremo Tribunal Federal que autorizou a Procuradoria-Geral da República a abrir um inquérito para investigar a atuação do ministro da Saúde na crise de oxigênio para pacientes de UTIs em Manaus. Senador do PSL de São Paulo, Major Olímpio acredita que a investigação recairá sobre outras autoridades. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, defendeu a investigação sobre eventual conduta criminosa do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em relação ao colapso da saúde pública em Manaus. Major Olímpio ressaltou ainda que a investigação se estenderá a todas as autoridades que possam ter contribuído para o episódio.
E agora nós vamos apurar todas as responsabilidades, não só do ministro, mas de outras autoridades públicas que possam ter concorrido para a prática de crimes ou ilícitos administrativos ou cíveis.
Cabe ao STF julgamento de ministros de Estado por crimes comuns e de responsabilidade. O Ministério Público diz que é preciso apurar se o ministro agiu com rapidez e eficiência, ainda mais diante de evidências de que o governo teria sido avisado com antecedência do possível desabastecimento de oxigênio hospitalar. O prazo para a conclusão do inquérito é de 60 dias.
O governo federal vai pagar auxílio emergencial para 196 mil pessoas nesta quinta-feira, 28 de janeiro. Os valores são referentes a contestações de beneficiários sobre irregularidade em pagamentos anteriores. Repórter Raquel Teixeira.
No total, são 248 milhões de reais para atender revisões dos valores pagos como auxílio emergencial, que foram contestados por quase 200 mil beneficiários. O pagamento da parcela única será depositado na poupança social da Caixa e ficará disponível para saque ou transferência a partir desta quinta-feira. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, comemorou o repasse dos valores e afirmou que a população precisa de mais ajuda para enfrentar a crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus.
O efeito da pandemia na gente brasileira é cruel. As famílias pobres já amargam uma perda na sua renda. Temos que buscar uma concertação nacional em defesa do nosso povo.
E para Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, o governo e toda a sociedade precisam enxergar uma nova forma de convivência gerada pelo surto da doença, que é voltada para a solidariedade.
Em 2020, as pessoas tiveram muito sofrimento por causa da pandemia, não apenas de saúde, perdendo entes queridos, mas também do ponto de vista econômico. E essa lição, esse aprendizado, a gente tem que internalizar de solidariedade, de fraternidade. O que é que Deus está querendo nos dizer com esse coronavírus? Que a gente seja mais humano e ajudar uns aos outros.
Os pedidos de revisão que geraram esse pagamento foram apresentados pelos usuários entre 7 de novembro e 31 de dezembro do ano passado.
O orçamento de 2021 só deve ser aprovado em abril, de acordo com estimativas da Instituição Fiscal Independente do Senado. A recuperação econômica vai depender da campanha de vacinação e da aprovação de reformas estruturantes. Repórter Roberto Fragoso.
Até que o Orçamento Geral da União seja aprovado, o governo terá poder de fogo limitado para tomar medidas que não sejam emergenciais ou obrigatórias. A Instituição Fiscal Independente estima que a votação só será feita em abril, isso porque há muito pouco espaço para acomodar novas despesas com o nível de verbas destinadas a bancar a máquina pública e investimentos no patamar mais baixo da história. Além disso, segundo Felipe Salto, diretor-geral da IFE, é pouco provável que o orçamento siga um rito sumário de votação como usado para a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
A aceleração da tramitação vale apenas para a LDO e o PELOA também é um processo mais complicado, uma peça legislativa mais intrincada, com mais detalhes do que a LDO. Vai exigir uma discussão maior. Dentro dessa discussão, o debate sobre as despesas novas não previstas.
Salto alerta ainda que com o baixo volume de recursos não carimbados à disposição do governo, o risco de rompimento do teto de gastos ainda é muito alto. O relatório de acompanhamento fiscal de janeiro reafirma a previsão de dezembro, que a recuperação econômica vai depender do desempenho da vacinação contra o coronavírus.
O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, cobrou dos órgãos centrais do Sistema Nacional do Meio Ambiente a implantação do que está previsto no artigo 73 do Código Florestal. Espiridião Amin explicou que esse dispositivo prevê a criação e implementação de indicadores de sustentabilidade, um instrumento de gestão que permite acompanhar o impacto ambiental de ações e promover eventuais ajustes, se for o caso.
Isso pode colocar o Brasil numa posição acima daquela que outras nações que nos cobram comercialmente, inclusive, não têm. Eles não têm isso. E se nós começarmos a adotar, se nós fizermos uma série histórica, se essa histórica tiver univocidade, ou seja, clareza no conceito do indicador, e se tivermos uma evolução ou mesmo uma deterioração, nós estaremos dando um exemplo para o mundo.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, usou as redes sociais hoje para lembrar o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Segundo Davi Alcolumbre, esse é um dia de lembrança e dor para que a humanidade nunca se esqueça e o horror nunca se repita, ao citar o extermínio de mais de 6 milhões de judeus pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. A escolha de 27 de janeiro para celebrar a data se deve ao fato de esse dia ter marcado, em 1945, a libertação do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Lideranças religiosas pedem impeachment de Bolsonaro.
Proposta quer garantir telemonitoramento para doenças crônicas.
Frente parlamentar realiza primeira sessão de entrevistas com candidatos à presidência da Câmara.
Boa noite. A Frente Parlamentar Ética contra a Corrupção realizou o primeiro dia de entrevistas com candidatos à presidência da Câmara dos Deputados. Ouça mais na matéria da repórter Silvia Munhato.
A coordenadora da Frente, deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, organizou os questionamentos com perguntas fixas sobre fim do foro privilegiado, prisão após segunda instância de julgamento e reformas tributária e administrativa. Em seguida, foram sorteadas perguntas sobre vários temas. O deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, resumiu a sua posição sobre temas específicos, afirmando que a sua diretriz é ouvir os líderes para organizar a pauta.
Qualquer matéria, como nós estamos falando, Brasil afora e aqui, que tenha maioria na casa, que possa ser discutida com transparência, com debate claro, com debate amplo e que tenha amadurecimento na sociedade, seja votada no plenário daquela casa. O nosso compromisso não é a pauta do eu engaveto, eu pauto, eu tiro, eu coloco, eu sou contra, eu sou a favor.
Lira afirmou, no entanto, que defenderá a votação da reforma administrativa no primeiro trimestre. Para ele, isso dará um sinal claro de que haverá respeito ao teto de gastos. No Senado, ele aposta na PEC emergencial para, segundo ele, abrir espaço fiscal para programas sociais. E afirmou que, se eleito, vai instalar logo a Comissão Mista de Orçamento. Lira disse que existem 40 mil projetos de parlamentares em tramitação e que essas propostas terão sessão específica do plenário para serem votadas. Questionado sobre sua posição sobre a instalação de uma CPI sobre gestão da pandemia pelo governo, Lira diz que qualquer CPI tem que ter assinaturas, fato específico e uma situação não politizada. Segundo ele, o país precisa de união neste momento de crise sanitária.
Nós não temos receita de bolo para este vírus. Nós já dissemos fique em casa, nós já dissemos saia de casa, nós já dissemos vá quando tiver falta de ar, nós já dissemos vá nos primeiros sintomas, nós já politizamos os remédios, nós não podemos fazer isso. O Congresso Nacional tem que trabalhar com independência, essa casa com altivez, a Câmara com autonomia, mas com harmonia.
O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, defendeu a votação imediata das propostas sobre fim do foro privilegiado e prisão após segunda instância.
Não é possível que bandidos perigosos, sejam de crimes violentos, sejam na área do colarinho branco e da corrupção, continuem impunes após condenação em duas instâncias na nossa justiça.
Segundo o deputado, existem estimativas de que mais de 50 mil pessoas têm foro privilegiado no país, o que ele considera um absurdo. Marcel Van Hatten diz que defende uma reforma administrativa que inclua os membros de poder e os servidores atuais. Sobre reforma tributária, o deputado explicou que o essencial é reduzir a burocracia do sistema. Um segundo passo seria reduzir a carga após um corte de despesas dos governos. Van Hatten defende ainda que os partidos sejam financiados por quem os apoia, eliminando as exigências para a criação de partidos e regulamentando as candidaturas avulsas. O deputado ainda argumenta a favor do voto distrital, no qual vencem os candidatos mais votados em regiões específicas, para aproximar o eleitor do eleito. Apesar de ser de um partido pequeno, o deputado se disse favorável à redução dos obstáculos regimentais para a votação de matérias que não são aceitas pelas minorias. Por fim, Van Hatten sugeriu que os deputados analisem os currículos de cada candidato.
Há uma entrevista de emprego, de uma oportunidade de emprego, por exemplo, é importante, sim, o momento em que o candidato expõe as suas ideias e fala sobre o que quer fazer. Mas mais importante é saber se há lastro no seu currículo para implementar aquilo que ele está defendendo.
O deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, disse que vai pautar propostas polêmicas e comentou que o foro privilegiado não deve ser confundido com a proteção que os deputados têm que ter para serem independentes e atuarem de forma destemida, ou seja, não pode ser usado para atrasar processos criminais contra parlamentares e outras autoridades. Janones disse que há muito tempo para discutir e chegar a um consenso sobre as reformas tributária e administrativa. Segundo ele, a tributária deve ser uma oportunidade para reduzir desigualdades sociais. O deputado também disse que o voto para as eleições da mesa diretora da Câmara deveria ser aberto.
Nós não votamos em nome próprio. O nosso voto não é nosso de fato, porque nós aqui estamos representando uma parcela da população que confiou em nós o nosso voto. Então, eu acho que o voto deveria ser aberto.
Em relação ao financiamento público dos partidos, André Janones diz que é preciso discutir, mas sem demagogia.
Não acho que a gente tem que torrar dinheiro público em uma campanha eleitoral, mas eu acho também que é muita demagogia e muito populismo você defender o fundo partidário com empresários financiando uma campanha milionária para você, enquanto outros que vivem de um salário mínimo e sonham em entrar para a política, em representar a sua comunidade, talvez não tenha condição financeira de fazer um milheiro de santinho para poder distribuir na rua.
André Janones disse ainda que vai atuar para aproximar a Câmara dos cidadãos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Saúde. Projeto em tramitação na Câmara pretende garantir o monitoramento à distância de doenças crônicas, como a hipertensão. Ouça os detalhes da matéria de Luiz Cláudio Canuto.
Um em cada três brasileiros tem hipertensão. Na terceira idade, uma entre duas pessoas. E se você pensa que esse problema atinge apenas adultos e idosos, saiba que entre crianças e adolescentes no Brasil, um entre 20 apresenta quadro de hipertensão. Os dados são do Ministério da Saúde. Segundo a Sociedade de Cardiologia de São Paulo, a doença é responsável, direta ou indiretamente, por metade das mortes por doenças cardiovasculares. São cerca de 200 mil mortes por ano. Quando não é tratada, a hipertensão pode levar à morte súbita, ao AVC, acidente vascular cerebral, ao infarto, à insuficiência cardíaca, doença arterial e até doença renal crônica. Uma proposta em tramitação na Câmara regulamenta ações de telemonitoramento de doenças crônicas na atenção primária à saúde e dá destaque à hipertensão arterial. O chamado telemonitoramento é o atendimento à distância, no caso, o acompanhamento da evolução clínica de uma doença já diagnosticada. O médico faz medições dos sinais vitais e outros indicadores para tomar decisões terapêuticas. De acordo com a proposta apresentada no ano passado, o monitoramento à distância poderia ser feito por um profissional de saúde sob a responsabilidade técnica de um médico. Mas, em casos excepcionais, quando o monitoramento dispensar o conhecimento técnico especializado, o telemonitoramento poderia ser realizado até mesmo por um familiar ou cuidador, com vínculo com o médico responsável. Segundo o autor da proposta, deputado Nereu Crispim, do PSL do Rio Grande do Sul, os casos adequados ao telemonitoramento seriam indicados pela equipe de saúde.
Com isso, os pacientes poderão ser acompanhados e orientados por profissionais sem a necessidade de ir até os postos de saúde, enfrentar filas e muitas vezes falta de médicos. Em especial agora, com a pandemia, se o cidadão puder contar com a assistência de um enfermeiro ou enfermeira para acompanhar a hipertensão, teríamos condições de identificar quando o caso é mais grave e precisa de apoio médico e quando uma boa orientação basta.
No âmbito de atendimentos pelo Sistema Único de Saúde, além de casos de hipertensão arterial, o projeto de lei dá prioridade para a realização de telemonitoramento para ocorrências de diabetes, doenças pulmonares crônicas e transtornos mentais. A proposta foi enviada para análise das comissões de Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
A Câmara analisa a proposta que altera o Código de Trânsito Brasileiro. para permitir aprendizagens teórica e prática autônomas no processo de obtenção da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação.
Com isso, o processo de habilitação deixaria de ser unicamente conduzido por centros de formação de condutores ou autoescolas. O repórter José Carlos Oliveira explica as mudanças pretendidas pelo projeto.
De acordo com a proposta, o candidato aprovado em prova teórica receberia uma licença para aprendizagem prática com validade de 1 ano. As aulas de aprendizagem de direção veicular poderiam ser ministradas por qualquer motorista habilitado por no mínimo 3 anos na categoria de CNH pretendida de A até E. Autor do projeto, o deputado-general Peternelli, do PSL de São Paulo, explica o que imaginou para as aulas e provas práticas de direção.
As aulas teóricas e práticas não seriam obrigatórias, porém, as provas seriam mais rígidas e eficientes, sendo possível a utilização de moto e de carro próprio para o teste, não precisando pagar pela utilização dos mesmos.
O deputado também prevê economia para o candidato na hora de fazer os exames médicos exigidos no processo de habilitação.
O exame de saúde poderia ser realizado por qualquer médico, independente de credenciamento.
General Peternelli afirma que a intenção é baratear o processo de habilitação dos motoristas. Segundo ele, a CNH integra o conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas e econômicas que atrapalham o desenvolvimento do país e aumentam o desemprego e o trabalho informal.
A obtenção da carteira de habilitação atualmente faz parte desse custo Brasil. Por isso, o projeto de lei propõe uma carteira de motorista mais barata e acessível a todos os brasileiros e, consequentemente, teriam acesso a mais oportunidades de emprego.
O projeto de Peternelli tramita em conjunto com outras propostas semelhantes que enfrentam forte oposição da Frente Parlamentar em defesa da educação no trânsito e formação de condutores, criada em 2020 por 198 deputados. Para a Frente Parlamentar, a aprendizagem autônoma torna o trânsito mais inseguro, com tendência a aumento de acidentes. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Alguns estados e municípios brasileiros proíbem o uso de fogos de artifícios. Agora, um projeto em tramitação na Câmara quer estender a proibição a todo o país. A repórter Carla Alessandra fala mais sobre a proposta.
Grandes comemorações como Réveillon, festas juninas e Copas do Mundo têm em comum o uso de fogos de artifício, foguetes e rojões. Mas o barulho excessivo causa grande transtorno para parte da população. Pessoas com autismo sofrem muito as consequências dessas comemorações, que provocam crises extremamente dolorosas por causa da hipersensibilidade em relação a sons e cores. Idosos e pessoas acamadas também apresentam um grande sofrimento diante do barulho causado pelos fogos. Terror para cães e gatos, que se assustam muito com o barulho dos rojões e ficam estressados, assustados, param de comer, tentam se esconder e fugir. Ainda relatos de cães que tiveram convulsões e paradas cardiorrespiratórias. Para tentar reverter este quadro, a Câmara dos Deputados está analisando proposta que proíbe a produção, comercialização e utilização desses produtos em todo o país. O autor da proposta, deputado Bongás, do PT Gaúcho, destacou que os fogos de artifício incomodam muito pessoas e animais e por isso não devem ser utilizados.
Para evitar o sofrimento de pessoas com autismo, dos idosos, para evitar danos auditivos em animais, para evitar crises de ansiedade e sobressaltos em pessoas adoentadas e ainda reduzir os acidentes das pessoas que manuseiam esses fogos.
Bongás lembrou ainda que em épocas de festa, os prontos-socorros recebem muitos pacientes queimados, sem dedos ou com perda auditiva por conta de rojões e foguetes. Há muitos anos, entidades de pessoas com autismo e de defesa dos direitos dos animais realizam campanhas para a não utilização de fogos de artifício. Como consequência desse trabalho, em alguns estados e cidades, já há a proibição do uso de fogos de artifício. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Política. Lideranças religiosas apresentaram nesta terça-feira um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Mais de 370 pessoas de diferentes movimentos assinaram o documento. Ouça mais detalhes na matéria da Paula Bittar.
Segundo a denúncia, Bolsonaro teria praticado um conjunto de transgressões em diversas áreas de ação governamental, decisivas na perpetração de um pernicioso processo de esvaziamento de políticas públicas de inspiração constitucional, assim como de subversão de diretrizes constitucionais relacionadas com direitos focados principalmente na área da saúde pública. O texto afirma que, além da desarticulação do Sistema Único de Saúde, que já vinha sendo posta em prática no primeiro ano de gestão, a pandemia escancarou o desprezo do atual governo pela proteção à saúde da população e evidenciou condutas criminosas, que seriam agressões diretas aos direitos fundamentais. O pedido de impeachment cita que, desde a chegada da pandemia ao país, o presidente minimizou o problema, ora mencionando tratar-se de uma gripezinha, ora buscando realizar campanhas contra o distanciamento social preconizado pela Organização Mundial da Saúde como modo mais eficaz de conter o avanço da doença. O texto prossegue dizendo que, diante da mais grave crise de saúde pública da história do país e do planeta, o presidente da República irresponsavelmente oscilou entre o negacionismo, o menosprezo e a sabotagem assumida das políticas de prevenção e atenção à saúde dos cidadãos brasileiros. O documento também menciona a justificativa dada por Jair Bolsonaro de que não poderia agir de forma mais contundente por decisão do Supremo Tribunal Federal de delegar poder decisório a estados e municípios. Segundo o pedido de impeachment, essa justificativa é mais uma tentativa de fugir à sua responsabilidade, jogando a responsabilidade sobre outros poderes, quando o que ocorrera de fato é que, em abril, o STF reafirmou a autonomia de estados e municípios para adotar medidas de isolamento social e definir quais atividades seriam suspensas, mas não tirou do governo federal o poder para atribuições relativas à pandemia. As lideranças religiosas classificam a política do governo federal de genocida e responsável pelas mais de 200 mil mortes por Covid no país e consideram a postura do presidente no debate sobre a vacina a pá de cal que faltava sobre a total irresponsabilidade, negligência, desdém com que trata a pandemia. Por esses e outros pontos, consideram que Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade contra a probidade da administração, conforme estabelece item da lei que trata dos crimes de responsabilidade. O bispo Maurício José Araújo de Andrade, da Câmara Episcopal da Igreja Anglicana do Brasil, acusou o governo de negligência com a criação.
Nós estamos vivendo um momento de negligência para aquilo que é o objetivo principal de um governo, que é atender às situações necessárias e fundamentais da vida. Quando falta oxigênio, nós estamos dizendo que está faltando e que estamos perdendo o controle e, sobretudo, o zelo e o cuidado com a criação.
A pastora Romy Márcia Benck, secretária-geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, falou em ausência total de iniciativas por parte do governo para diminuir os impactos da pandemia.
Essa ausência total de política a gente consegue acompanhar agora no município de Manaus, uma região inteira, a região amazônica, que está morrendo sufocada. E a gente sabe que esse sufoco é o sufoco de Manaus, ele é o sufoco do país inteiro, que nesse momento tem a sua população abandonada.
Daniel Seidel, da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, chamou atenção para os principais afetados pela pandemia.
E o que é pior, são as pessoas mais vulneráveis que estão sendo afetadas. Por isso é urgente para o nosso país se libertar dessa política que promove a morte. E para isso nós estamos utilizando instrumento, remédio, que tem base na Constituição brasileira, tem base legal, para que nós possamos então obter desta casa, uma casa onde nós temos a nossa representação popular, para que possam atender esse clamor das várias organizações.
Aliado do presidente, o deputado Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, minimizou as acusações e disse não estar preocupado.
Vejo com muita naturalidade um grupo de religiosos ligados à CNBB, que todos sabem que é de esquerda, criticarem e pedirem impeachment do presidente Bolsonaro. Não vejo problema algum, porque vou esperar o quê de quem é contra o governo
de quem é tradicionalmente de esquerda. Sem problema algum, façam mais um pedido, coloquem na fila, que vai dar em nada.
O pedido de impeachment foi apresentado em nome das lideranças e não das entidades religiosas e foi protocolado eletronicamente. Caberá ao novo presidente da Câmara ser eleito na próxima semana decidir se dá ou não prosseguimento ao pedido. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Jober Carvalho e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. A todos, boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.